Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad novamente. Mais um tópico para a gente aprender, que é a chamada propagação de nulo. Pô, pega o balde aí para babar, porque esse aqui vai ser muito legal. Então imagine que eu tenha duas classes, uma chamada médico, que contém o ID, o nome e uma lista de pacientes, que é do tipo list, é uma coleção. Então o médico tem uma coleção de pacientes. Por sua vez, a classe paciente contém o ID, o nome do paciente, um histórico, que olha que interessante, que está escrito já nada relatado, que é o valor default desta propriedade. Depois temos remédios e o valor da consulta. Tá, até aí sem mistério nenhum. E como é que eu faço a propagação de nulo? Olha que interessante. Se eu chamar assim, ó, eu quero verificar se o paciente está, o objeto que eu vou definir, chamado objeto M, ponto paciente, essa é a propriedade do meu paciente aqui, é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, eu pego e coloco um count de igual a zero. Ou seja, tem paci esse médico tem paciente? Não, não tem. Então ele vai botar zero. Ou melhor, perdão. É diferente de nulo? É, porque ele tem paciente. Então ele vai colocar uma quantidade de pacientes. Caso contrário, coloca zero. Muito bem. Isso tudo pode ser substituído por esta outra notação. Você vê aqui. Objeto m.paciente, eu coloco um interrogação ponto count. O interrogação ponto count já vai me listar, já vai saber assim se tem paciente ou não. Se tem, ele já coloca o paciente, né? Caso contrário, essa notação aqui de dois símbolos de interrogação é do próprio C Sharp, não tem nada a ver com essa novidade de propagação de nulo. Então, se tem o diferente de nulo, ele já faz exatamente com o interrogação. Vamos ver uma outra utilidade? Aqui, ó, se eu definir que tem uma propriedade do tipo decimal, que ela é receita igual a zero, e se eu testar se o paciente for diferente de nulo, se o paciente for diferente de nulo, eu quero que ele me some todos os valores da receita. Então, tem aqui uma expressão que eu fiz aqui com lambda, que é o sum da propriedade valor da consulta. Isso tudo poderia ser substituído da seguinte maneira. Olha só, eu não preciso usar o if aqui. Eu posso pegar valor da rece decimal receita igual objeto M, paciente, eu já faço interrogação, ou seja, se não for nulo, ele já soma para mim todo o valor da minha propriedade valor consulta. Então vamos lá, vamos ver isso aqui na prática para você perceber que eu tenho maneiras diferentes até de escrever um código. Bom, aqui eu vou chamar de testar nulos. Ok. Primeira coisa, então, eu definir duas classes: class médico. Essa class médico vai ter o próprio o ID vai ser int. Aí eu tenho depois string, que é o nome do médico. Vou ter aqui um list de paciente que ainda não existe e o nome da propriedade chama-se paciente, tá? Então, como não existe, eu poderia utilizar paciente, é isso mesmo. Ok. Aqui eu posso utilizar o próprio control ponto antigo que você conhece já, né? Gerar classe paciente no novo arquivo separado. Tá? Vou gerar na mão class paciente. Só isso que eu quero gerar no mesmo arquivo, tá? Então, ó, prop tab que vai ter o ID, o nome do paciente do tipo nome paciente, sempre com prop tab, que você já conhece, né? O histórico. Então, esse histórico, que é o que eu vou fazer uma brincadeira nele, né? Aqui no histórico, no get set, eu vou colocar aqui, ó, nada relatado. Beleza. E por tem mais uma aqui que é do tipo string, que são os remédios que o paciente toma. E para finalizar, do tipo decimal é o valor da consulta. Ah, agora sim. Tá, valor da consulta. Ctrl S para salvar. Tá Já temos aí as duas propriedades definidas. Vamos colocar lá em cima. Propriedades não, classes, né? Vamos colocar lá na primeira linha System.console, que eu vou usar essa propriedade que vai ser estática. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, no testar nulo svm tab tab, e já vamos setar aqui no objeto testar nulos, Ctrl S e Ctrl F4. Então agora, se eu executar, obviamente já sabemos que esse será o arquivo a ser executado. Tá bom, então vamos iniciar da seguinte maneira. Vamos criar aqui um objeto. Assim é melhor, né? Então, ó, var objeto médico, que eu chamei de objeto M, igual a new médico. Esse médico tem propriedades como ID igual a 1, e vou colocar aqui o nome do médico, chama-se André. Tá bom, André. Então vamos começar aqui, ó. 1. Qual é o passo 1? Executar a seguinte linha, que é essa linha que eu vou definir aqui, ó. Deixa eu já preparar aqui, ó, readline para dar uma pausa, e aqui eu vou dar um writeline para mostrar, né? Vamos lá, vamos executar o seguinte. Eu quero mostrar a seguinte expressão. Quantos pacientes tem esse médico? Tá bom, então vou colocar aqui, ó, doutor. Colocar genérico, né? Doutor, aí eu vou colocar o meu objm.nome, que é o nome do médico, né? Tem tantos pacientes. Tá, então objm.paciente.count, né? O count eu posso utilizar porque ele é o paciente é um objeto, é uma propriedade do tipo list. Pacientes. Tá bom, vamos lá então. Vamos dar um Ctrl Shift B. Compilou. No entanto, na hora que eu for executar, o que vai acontecer? Vai dar erro. Ó, deu um erro de System Argument Null Exception, né? Ele deu uma exception de nulo. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, vamos voltar aqui no início, ó. Executar e dará um erro de exception, porque o médico não contém nenhum nulo, tá? Então, se eu pegar essa linha, Ctrl C, Ctrl V, vou comentar essa linha aqui e vou alterar a minha da seguinte maneira. Eu vou um pouquinho mais para a direita aqui, ó, então vou falar o seguinte, ó. Aqui no tem, eu vou criar uma expression, tá? Olha a expressão. Abre parênteses, objm, ponto paciente. Se o paciente for diferente de null, o que que significa se ele for diferente de null? É porque ele tem pacientes, não tem? Tem. Então aí sim você pega o count dele. Caso contrário, pega zero. Fecha parênteses. Não esqueça dos parênteses, tá? Vamos rodar isso aqui, ó. F5, opa. Olha lá, doutor André contém zero pacientes. Perfeito, funcionou. Mas isso aqui ainda está feio, né? Isso aqui está uma coisa do tempo antigo, como a gente, do jeito que a gente utilizava, do modo antigo. Vamos utilizar aqui, ó, usar o interrogação, que é do C Sharp 6. Então, como é que eu faria essa mesma expressão, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui. Essa mesma expressão, como fica? Doutor fulano de tal tem. Como é que eu testo isso? Então você faz apenas da seguinte maneira. Eu vou colocar uma expressão aqui. Então eu vou tirar o parênteses daqui. Fica objeto paciente, tá? O objeto paciente, ele tem dados ou não? Não sei. Então olha, agora que você usa a interrogação. E o que que você quer testar nele? Eu quero testar o objeto paciente ponto count. Faltou o ponto aqui, ó, que é a propriedade count. Tá? Se a propriedade count, ele vai me retornar automaticamente se tem ou não, né? Então eu posso utilizar aqui os dois interrogações para colocar o zero, que é aquele do null. Tira esse parênteses aí que também não existe, porque aqui virou apenas uma expressão. Então esse é diferente de nulo. Então se é diferente de nulo, você pode simplesmente agora utilizar com interrogação, tá? No entanto, ó, vou dar um F5, né? Olha lá, o resultado é o mesmo para os dois. Muito bem, até aí, tranquilo, não tem nenhum paciente mesmo. Então vamos aqui, passo 3 agora, adicionar pacientes ao médico, né? Então o meu OBJM, que já é o objeto que eu defini ali em cima, vai ter um new médico. Esse new médico vai ter o quê? Paciente. Deixa eu já fechar aqui o ponto e vírgula. Ele vai ter a propriedade paciente do tipo list de paciente. Então agora sim, new dele mesmo, né, que é uma lista de pacientes. E agora eu vou definir a lista de pacientes. New. Agora eu defino o objeto paciente, né? O ID igual a 1. Vamos colocar aqui o nome do paciente igual a. Pode colocar o que você quiser, ó. Vou colocar aqui o Evandro. E o valor da consulta eu vou dizer que é R$ 150. Tá. Vírgula. Ctrl C, Ctrl V. Vamos trocar aqui para o ID igual a 2. Aqui vai ser a Maria. E o valor da consulta, ela vai ser 180. No entanto, ela toma algum remédio? Sim, remédios igual a. Vamos colocar aqui um Dorflex. Perfeito. Finalizou. Ok? Bom, feito isso, gente, eu já tenho definido o meu objeto médico, que está aqui em cima, que é o André, que contém a propriedade paciente, que é do tipo list de paciente com dois pacientes. Então agora sim o médico tem o quê? Uma quantidade de pacientes. Vamos pegar essa linha aqui em cima que eu coloquei no número 2, dá um Ctrl C e copia ela aqui, tá? Então, ó, vai ficar: Doutor Fulano de Tal tem tantos pacientes, né? Vamos até colocar assim, ó, write line, um texto qualquer aqui assim, ó. Com pacientes. Beleza. Executa isso aí, dá um F5. Olha lá. Fulano de tal tem dois pacientes. Opa, doutor André, não coloquei aqui? Ah, objeto M. Na verdade, o nome aqui está nulo porque eu defini como nulo aqui, ó, né? E o médico. Deixa eu colocar aqui então assim no médico propriedade. Ah, nem precisa botar aqui, peraí. Aqui ó, põe aqui dentro. Nome igual aqui, vírgula. Pronto. Executando. Agora sim, ó. Aqui ó. Doutora tem dois pacientes. Ok. Tá, dando sequência, o que mais nós precisamos colocar agora? Vamos pensar da seguinte maneira: uma notação de o que você vem fazendo hoje em dia. Finalizamos naquele primeira parte. Então, aqui, substituindo o if diferente de null, né? Então, vamos criar uma variável do tipo decimal, que é nullable type, né? Chamada receita igual a zero. Definiu a variável receita igual a zero. Então, if tab, o que que você faz aqui? Objeto m ponto paciente for diferente de nulo. Ah, diferente de nulo é. Então, significa que tem paciente? Sim. Então, me some as receitas, tá? Então, você colocaria aqui, ó, a variável receita igual a objeto m ponto paciente. Esse é como paciente, ele é um list, né? Ó, list, tá? Você pode utilizar aqui um método de expressão um método de extensão, que é o sum. Então, o sum aqui, ó, v de valor, cria uma variável em lambda, que é o v.valor da consulta, que é a propriedade do valor da consulta. Ele vai somar de cada paciente deste médico, ele vai somar o valor da consulta. Quais são os valores que nós colocamos ali? 150 mais 180, tá? Vamos ver o resultado já já. Bom, feito isso, write line, opa, aqui, vem aqui, write line, receita, tá bom. Beleza, vamos lá, dá um F5 aí, ó. Então, o valor da receita está aqui, ó, 330, né? Porém, tranquilo, pô, legal a programação, é assim que a gente faz, funciona e tal. Então, que tal você substituir tudo isso aqui? Mas peraí, você está louco? Né? Dá um Ctrl KC aí, ó. Vamos substituir tudo isso por apenas a seguinte linha, ó. Receita igual a objeto M ponto paciente. Opa, você quer somar, né? Mas tem paciente? Não sei. Testa aí. Então, interrogação. Se tiver paciente, ponto, faz o somatório da minha expressão lambda. Então aqui a lambda não tem nada a ver com o que eu tinha feito antes, com no sentido de não tem novidade, né? Aqui é só uma expressão lambda apenas, né? E o write line receita, vamos passar ali para baixo aqui e tirar o comentário, né? Vamos fazer aqui então um breakpoint, vamos dar um F5, já. Quando trabalhando a receita, pode dar um F10. Olha lá a receita aqui, ó. 330, né? Pode dar um F5 para continuar a execução. Ó. Fechou lá o resultado. Então ele testa. Tem dados? Tem. Então, ele é diferente de nulo? Sim, é diferente de nulo. Então, o objeto paciente é diferente de nulo? É. Então, soma para mim o restante. Tá bom. Perfeitamente. Vamos dando sequência agora. Ó, mais uma opção aqui, ó. Checar outros nulos. Opa, outros nulos. Como é que a gente faz isso? Então, se eu colocar o write line da seguinte maneira, aqui, ó, vou colocar expression com dólar, né? Vou chamar assim, ó, histórico dos pacientes, histórico dos pacientes do doutora, e aqui vem o OBJ, opa, entre chaves, né? OBJM.nome, isso, histórico do doutor tal, os pacientes do doutor tal. Vamos fazer um for each aqui, for each tab. Então, para cada P de paciente, na minha coleção, qual é a minha coleção agora? OBJM.paciente, que é o meu list de paciente. Então, todos os pacientes do meu write line. E aqui eu vou escrever uma expressão. Da mesma maneira com o dólar. E vamos colocar aqui, ó, P. o nome do paciente. Vamos pegar os remédios dele, então, remédios. Vai gostar desse exemplo, p.remédios. Sabe por quê? Aqui, ó, se o remédio for igual a nulo. Ah, pera aí, Renatão, olha só, hein? Erro básico. Isso aqui é uma expression. Então, abre parênteses, porque você está dentro de as chaves, né? Então, vamos fazer assim, ó. Se isso aqui for igual a nulo, interrogação, coloca um nome, uma expressão, né? Sem remédios. Nem vou colocar sem, então, sem remédios. E caso contrário, dois pontos, p.remédios, lista para mim os remédios, né? Então, quando você faz exatamente dessa maneira, você está falando para ele listar os remédios. Tá, não acabou não. E o histórico? Vamos ver se tem algum histórico aqui, ó. O histórico dele. Eu quero testar então o histórico. E aqui eu só vou colocar P.histórico. Entre chaves, né? Tem histórico? P. Então, P é o nome do meu objeto. Interrogação, histórico. Opa, P ponto histórico. Muito bem. Quem é o P ponto? Ah, ele está perguntando se tem histórico. Espera aí. Se tem histórico, o que que você tinha definido na propriedade histórico lá embaixo? Ó, histórico, nada relatado. Então tá, se tem histórico, mostra. Se não tem, vai mostrar aquele default, não é isso? Já que eu disse que aqui, ó, inclusive aqui, ó, nos históricos, ó, não tem nenhuma aqui que tem histórico, tá? Nos meus pacientes daquele objeto, daquele médico. Tá bom, vamos rodar isso aí. Dá um F5. Você vai notar então que ele tem a seguinte anotação, né? Nada relatado aqui no histórico, porque não tem nada e pegou o valor default da propriedade, tá? No caso aqui, ó, sem remédios, por primeiro, porque não há remédio declarado. E o Dorflex está declarado por segundo paciente. Bom, Renato, essa linha aí tá bonitinha e tal, mas, cara, não gostei não. Então tá, Ctrl-C, Ctrl-V, pega essa primeira linha e comenta. Vamos melhorar. Agora sim. Tá, então vai lá no paciente aqui, ó, no remédio igual nulo, blá 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 blá. Cara, só faz assim, ó. P interrogação remédios. Se tem remédio ou não, o interrogação já testa para você, né? Então, vamos colocar aqui dois. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então, se tem remédio, ele mostra para você. Caso não tenha, ele vai colocar sem remédios. Tá? Vamos executar isso aqui. O resultado, obviamente, é o mesmo, né? Ó, sem remédios. E aqui o Dorflex, tá? Cara, então essa parte de propagação de nulos aí é muito interessante, porque você consegue testar os nulos. Você consegue fazer. Imagina isso vindo de um banco de dados, que você não sabe às vezes do que se trata, o que que tem no meu banco, o que que tem lá numa coleção, o que que tem dados que você trouxe da internet. Então, em vez de deixar a programação muito mais extensa, claro que você vai entender os códigos de qualquer um, porque é fácil de entender quando a pessoa declara o igual a nulo ou diferente de nulo, etc. Mas você vai começar a acostumar com essa nova declaração do interrogação e aí fica bem mais fácil, reduzindo bastante código para vocês.